em relação com a individuação. O seguimento do processo de individuação, eu sempre aponto, não existe meio para interferir. Isto é, nós não podemos dizer para alguém, você faz comigo terapia e vamos começar o teu processo de individuação. Isto é uma farsa, um papo furado, isto não é verdade. Também não posso dizer para ninguém, então eu vou acelerar o teu processo de individuação. Porque isto é um processo independente, tanto do paciente como do terapeuta. Aquilo tem o seu trajeto. Porém, naturalmente, o paciente pode atrapalhar, pode tentar impedir, não o seu processo de individuação, naturalmente, mas o seu processo interno. O paciente nem sabe que talvez cada um de nós estamos num processo de individuação. E nesse caso podem ocorrer aquelas atrapalhações que tanto na parte mental, na parte emotiva, na parte perceptiva e na parte somática e no fim funcional, fisiológica, biológica, podem criar emaranhamentos. O que nós podemos fazer em rol da individuação perturbada, a individuação vai, na medida em que a pessoa não atende de modo adequado, criará para si mesmo, não como castigo, não como punição, criará para si mesmo outros secundários emaranhamentos, dificuldades, tropeços, porque o processo está andando. E nesse caso, podemos aplicar certamente técnicas corpóreas, junto com as técnicas verbais, das mais diversas formas, que poderão, em parte, fazer aquela faxina na área dos sentimentos, das percepções e das confusões cognitivas, e permitirá que o self tome conta de modo mais patente do eu e possa encaminhar e atrair e conduzir mais seguramente nesse trajeto que Jung chama individuação e uma integração. Sobre isto a gente já falou. Aqui eu terei que fazer uma pequena excursão em relação com o desenvolvimento do corpo. Sabemos que o corpo desenvolve-se em termos crânio-caudais, isto é, cabeça, tronco e depois as extremidades. Então, do ponto de vista do sustento do corpo ereto, além da posição central da cabeça, importante é o tronco. Desse ponto de vista, a parte apendicular, as extremidades, são apêndices. Como dizem que originalmente o corpo era forma ovoide e mais tarde apareceram, brotaram os braços e brotaram as pernas. Então, essa ideia me levou então a perceber o seguinte, que quando alguém está emaranhado no seu processo, que pode ser chamado também a indiferenciação no campo consciente. Podemos dizer fascínio e emaranhamento em dinamismos inconscientes. Ou circulação do energetismo psíquico perturbado. Ou tropeços do caminho da individuação. Essas quatro coisas significam a mesma coisa. Então, nesse caso, se queremos ajudar para a pessoa a se desemaranhar, temos que sempre trabalhar com a coluna. Isto é inevitável. Sem a coluna, para pôr alguém em ordem, O trabalho está só meio trabalho. Por isso, era importante na calatomia o fato que lá trabalhamos tanto com uma parte das extremidades, como também com o tronco e com a coluna. Às vezes os pacientes perceberam sim que a gente toque a coluna só durante a calatomia, começou a acertar-se a coluna, pequenos desvios que incomodaram a pessoa ou visceralmente ou psiquicamente, ou quanto a sua postura segura, etc., entraram de novo no eixo. Então, nesse sentido, com a coluna podemos trabalhar de modo enérgico, como costuma fazer certas linhas. Podemos trabalhar com procedimento menos enérgico e com procedimento expressadamente suave. Agora, o meu conselho seria, se queremos ajudar, desemaranhar o trajeto da individuação perturbada, temos que recorrer ao procedimento suave. Mas, se o desencontro interno, criando desencontros externos, já alterava a postura do paciente, naquela chamada leitura do corpo, notamos desvios posturais, nesse caso, como preparo, como preâmbulo, temos que utilizar métodos não tão suaves, simplesmente para mobilizar e desenganchar, vamos dizer assim, as diversas partes do corpo ilegitimamente endurecidos, não paralisados, mas desorganizados. Vamos utilizar a expressão de Hidarov, que não se trata de paralisação, mas certamente a pessoa estará cheia de impedimentos. Conhecem talvez aqueles que de manhã acordam e tudo dói? Sobre isso já falamos no ano passado, em relação com a dor. E depois a rotina cotidiana, em parte, de novo encaminha aquele corpo. Essa é a grande ajuda da rotina cotidiana. Desse ponto de vista, é importante. Mas também é importante fazer algo nesses casos que tanto faz, que seja ginástica rítmica, ou seja, tai chi, ou seja, dança africana, que mobiliza ao mesmo tempo o corpo. Porque a nossa parte, temos procedimentos mobilizadores, além de processos suaves. Processos muito intensos, só empregamos quando certas áreas do corpo necessitam uma soltura maior. Talvez se lembram aquela movimentação das pernas, aqui da múltipla movimentação, ou dos braços, para soltar a pelve e o ombro respectivamente. Agora, eu não sei se interessaria rever umas técnicas, não é? E acrescentar alguma coisa, talvez. Vocês trouxeram qualquer cobertor ou alguma coisa? Não tem ninguém?
Claro. Claro. Para deitar. Põe em cima desse?
É. Modalidades, já mostrei. Colocar os dedos assim junto e fazer para fora com todos os dedos, descrever um círculo. Você observa as imagens. Isto temos que fazer acima da perna. Depois vou mostrar que é possível fazer também sem tocar a perna. Mas não vamos começar com isso. Com essa técnica, estamos trabalhando tanto sobre a pele, o tecido subcutâneo, sobre os ossos, e tanto os nervos que saem da medula, como os dois lados, com a cadeia simpática. agora observa um pouquinho as repercussões. Vire a cabeça para o outro lado. E diga talvez aquilo que observou em função disto. Batimento cardíaco, respiração e outras coisas.
Parece que está afundando.
Afundar na cama significa que a massa muscular foi relaxada. Isto ocorreu com a soltura dos músculos criados, músculos voluntários. Eu vou repetir isto só acima da coluna. Naturalmente, aqui já vai atuar a intervenção anterior. Como percebem, aqui estou fazendo um pouco diferente, sempre como que tirasse alguma coisa. Trata-se, como já disse, daquelas intervenções que visam reintegrar a pessoa no seu trajeto natural e espontâneo, que nós chamamos de individuação. Significa tanto integração como crescimento e maturação. Naturalmente, pode ser feita em outras partes e eu mostro o que a gente faz na coluna. Observe a coluna. Se há alguma observação, pode falar.
Foi muito mais forte, mais intenso. A circulação e a respiração. Porque a sensação que a coluna está abrindo.
Isto, de certo modo, pode ser ainda mais intensificado com emissão sonora, né? Ainda acrescentado isso, ou com sopro, isso que agora não precisamos fazer. Agora, uma outra forma de intervenção.
Desculpe só um pouquinho, quando você diz intensificado, então a gente poderia fazer um dos dois e depois.
Sobre a coluna, de baixo para cima.
Os dois, tu é, tocando e não tocando.
Três.
Pois é, e depois ainda a emissão ainda sonora ou sopro.
É. Todos juntos. Ah. Um após de outro. Não ao mesmo tempo. Um após de outro. Quem quer tentar com a emissão sonora, não quero eu estimular ela assim. Ou aqui. Melhor aqui, porque assim a gente ouve. E daqui, agora aqui, teria que fazer o seguinte. Põe as duas mãos. Não. Levanta. Põe as duas mãos aqui apoiadas. Chegue perto, mais ou menos 5 centímetros de distância. E movimentando a cabeça dessa maneira, assim, só sutilmente canta A. Pode falar das semelhanças e das diferenças assim, em relação com as duas intervenções anteriores.
Uma sensação bem diferente, parecia que estava correndo meu dedo, que a sensação está sentindo.
Indica que com o som podemos penetrar muito mais. Só que com o toque sem toque, a gente penetra também inteiramente. Só que com o som penetramos com a densidade maior. Por isso, com o som, a gente quase pode fazer uma operação. Não uma operação no coração, no fígado, mas naquelas áreas que e eventualmente mostram, depois de uns tratamentos, umas sessões, certa resistência, certa insistência. Agora, porque eu não sendo canhoto, para mim é mais fácil trabalhar com a mão direita do lado esquerdo, não é?
Mas não teria, não teria nenhuma indicação nesse
não,
sentido?
Não. Em geral, os antigos entendidos costumaram dizer que a gente transmite com a mão direita e descarrega com a mão esquerda. Essa é uma antiga visão. Não é uma visão folclórica, mas é uma visão de um antigo médico que, no começo do século, estava utilizando a massagem de uma maneira muito, muito assim, intensa, né? Fazendo aqui nas faculdades diversas demonstrações. Então ele tentou explicar por que trabalhar só com a mão. A gente pode trabalhar sempre com as duas mãos, mas para trabalhar sutil não é necessário. Em certos casos, talvez sim. Mas agora, aquilo que quis mostrar, como desemaranhar a área da coluna para que todos os processos naturais de progresso, de crescimento e maturação possam ocorrer. Tem ainda outros, naturalmente, outras formas. Entre as formas mais intensas, aquilo que eu mostrei, esses oitos, com as duas mãos acima da coluna. Quando queremos desatarachar um pouco a coluna, quando é muito rígido, é muito, muito imóvel. Isto já mostrei para vocês. Até poder...
Uma pergunta
para
as mãos, eu gostaria de falar
essa é uma outra atitude quando você quer utilizar um dinamismo não terapêutico. Embora todos os dinamismos são terapêuticos, de certa maneira.
Mas ele é
como? É?
Em que sentido não terapêutico?
Existem, em 15%, situações, diz Frankl, por exemplo, quando as perturbações não são somatogênicas, isso não vem do corpo, nem psicogênicas, por perturbação psíquica, mas ele chama noogênicas ou noéticas, uma coisa existencial, filosófica, metafísica, transcendental. Nesse caso, a gente tem que expressar uma postura, especialmente, que está contando com a, vamos dizer, participação mais intensa de uma globalidade maior, vamos chamar assim. E nesse caso, você transmite com a mão direita, se isto você sente em certos momentos que assim deve fazer, faça desta maneira. Eu não diria isto agora no primeiro ano da psicologia, por exemplo, mas quando alguém já tem certa experiência terapêutica, está mais ou menos dentro desse modo de pensar. E podemos contar que a intuição está atuando na pessoa, que a pessoa já diz coisas que não pretendeu dizer, mas no momento é para dizer, e faz coisas que não pretendeu fazer programadamente, mas no momento era para fazer. Quando está nesse ponto, é certo que deve utilizar isso. Porque aqui há muitas gradações e não podemos colocar todo mundo assim na mesma panela. Porque eu posso imaginar que há pessoas que maravilhosamente podem trabalhar com os pés nos pacientes, mas menos maravilhosamente com as mãos nos pacientes. Até conheço uma pessoa, né, que me mostrou, e eu achei também muito bonito, mas terapeuticamente é menos visível, que fez os seus contatos sobre as costas do paciente com seu peito. Isso é contato amplo. Até houve um caso quando alguém me viu, isso não aqui ainda na Europa, na praia, e disse, interessante, você tem, você aqui é peludo, você pode utilizar aquele método oriental, só com os pelos do peito, massagear as costas do paciente. Nunca tentou. Porque nunca sente, agora devo utilizar os pelos do meu peito. Então, ninguém quer ser vítima assim de uma demonstração. Você pega o banquinho, fica em frente. Então vamos rever aquela movimentação de 8 sobre a coluna. Essa. Subindo do osso sacro. Você senta em frente. Paciente. Não, aqui em frente. Com o rosto para lá. Não, não, rosto para lá. Para lá. Lá. Aqui. Ela está assim, você tem que estar.
Depende de
ela. E peça ela chegar mais perto da beira da cama. Então, coloque sobre exatamente a coluna, essas duas partes. Assim. Levantar os dedos. Levantar os dedos. Desculpe, eu pensei que você está. Então, senta lá. Eu não podemos ficar com o corpo. Eu tenho que colocar assim, e depois começar a fazer o oito. O mesmo ponto pode fazer cinco, depois deslizando um pouco. Você tem duas formas. Essa é uma das formas, né? Só permanecendo na coluna. A outra forma, quando estamos fazendo isso, deslizando. Indo sempre até a beira. Conta como sentia a reação da coluna. Isso é uma parte como que subisse, a outra, a massa como que descesse. Podemos ter assim, não tão suave, assim, o método não tão suave, o método negro, mais ou menos, para mobilizar, para que esteja depois mais pronta para reagir ao método suave.
Agora tem mais um caminho também, já tem um dia assim, não tem muito caminho, ponto de sofrimento.
É, uma linha, uma linha reta. É bom sempre começar com o osso sacro. Contanto que a gente tenha assim a família com o paciente e não tem sem cólico. Agora, o método mais intenso nesse sentido se queremos mobilizar ainda mais, podemos fazer sentado, colocar da mesma maneira as duas mãos e vibrar. Observe agora. Isso a gente repete duas, três vezes. Não voltando, mas sempre subindo, subindo, subindo. Não subir, voltar, subir, voltar.
E sim, ele parece que subiu a mão, mas ele pegou os braços e ficou alguma coisa meio pesada.
É toda essa musculatura soltou-se. Agora, o mais intenso. Quando aquilo que costumamos ensinar no curso de relaxamento interno, de Raj, ele espera três respirações, e quando desce a expiração, não levantar e fazer isso, né? Manter com certa pressão e vibrar os braços. Tem uma forma mais lenta quando a gente faz assim. Trabalhado com, não com cotovelo trabalhado, o cotovelo permanece dobrado, ou com, observa agora.
Os primeiros tacos parece que foi com o negócio mais de sair, esses últimos que está trabalhando com o mundo, com uma coisa mais de centrar, pegar mais eixo mesmo. E afundar mais para dentro da
vida. Muitas vezes os pacientes não entendem por que repetimos a mesma sequência. Até os exigentes dizem, não pode fazer uma outra coisa. Eu sei, às vezes, assim, minha filha, você necessita disto. Não necessita agora um permanente no cabelo, ou assim, uma pedicure, por exemplo. Né? Certo, agora...
Sim.
É? Isso, eu logo quero mostrar também. Vou mostrar sempre métodos mais suaves e métodos mais enérgicos. Agora você componha-se, porque não quero te estimular tanto. Alguém quer propor-se para essa experiência? Naturalmente, só aqueles que vêm fazer que aprenderam a fazer. A gente introduz a mão e o braço acima do joelho, coloca aqui a mão, levanta essa parte do corpo, observe agora, então pode contar.
Levantar
daqui, eu vou andar de pronto do bananeiro, se tivesse invertido.
É uma impressão de inversão mesmo.
Muito importante, de vez em quando, colocar o corpo numa condição onde a coisa parece virar ou executar movimento que normalmente o corpo sozinho não podia executar. Isto já disse muitas vezes, mas é que tenho que repetir.
Já estava com calor, mas parece que Uma infecção de sauna. Vou esperar muito. Vai mal. E no início, eu deve ter sido muito rápido, mas houve um tempo em que eu percebi como se estivesse querendo erguer a cabeça para contrabalançar, quer dizer.
É. Agora gostaria que você lentamente levantasse, andando um pouco, para sentir como está agora o quadril, a parte lombar em relação com o tronco, e o joelho e o tornozelo e o pé. Então, se der.
Impressão
é de ter feito aqueles trabalhos de pé, que a gente sente o pé muito mais voltado, se aberto, como se tivesse feito isso. Certo. Agora, eu gostaria, se alguém, repetisse isso, para sentir que é algo viável, não é nada difícil.
Viável, eu não acho nem tão viável assim. Não sei como pessoas muito especialmente...
Gira para um, tá na tua direção e na direção oposta. Mais, enfiar mais. E um pouco mais para cima, porque acima é isto. Agora coloca a outra mão acima do osso sacro. Antes, levantar, não passa nada, só levantar. E quando leva isto, giro maior, percebe que é um jeito, passa na outra direção. Isto, levanta mais, sempre, isto.
Vai em cima do passinho. Você já se pode se dobrar lá em cima dela? Eu acho que você vai mais ainda.
Senta aqui, vamos ver o que ela levanta.
Ainda está girando. Ainda está girando. E assim, aqui, está fazendo assim.
Como já disse, com isso a gente não promete o paciente adiantar ou explorar, ou mobilizar a individuação. Mas é o saber que com essas movimentações a gente põe em ação mais intensificada a energia psíquica e física e, ao mesmo tempo, certos emperramentos, certos desencontros podem ser corrigidos, somente não com uma aplicação. Isto a gente aplica menos durante 6 semanas, assim, uma meia dúzia de aplicação desse tipo é importante. E saber que, próxima vez, já será o comportamento da coluna diferente. Então, teremos que fazer sempre umas adaptações quanto ao nosso empenho e às nossas excursões. É até o jeito como colocar a mão sobre o osso sacro na parte lombar. Pode fazer com crianças. Crianças gostam do osso. Cuidado, não levantar demais.
Agora estava pensando. Se a pessoa deitasse no chão, você deveria pegar pelo pé, fazer movimento também?
Pode fazer.
Porque se a pessoa for muito forte, é difícil levantar.
Pode.
Mas... não sei se pelo pé você vai chegar até a bacia, vai? Acho que chega.
É, porque assim, aqui cria, aliás...
Lembra que você vai ficar assim, muito assim.
Conta, Valeria.
Não sei, Sandra, a impressão que eu tenho é que abriu alguma coisa.
Justamente.
E tá muito estranho, porque assim, é como se esta parte do meu corpo tivesse uma vida própria. Então, ela tá respirando, tá quente, e em cima...
Em cima não foi mobilizado.
Realmente está dividido. E aqui abriu assim.
Como fazer em cima essa mobilização?
Isso.
Agora, eu prefiro que a Valéria se levante e vou mostrar com uma outra pessoa como se faz a mesma coisa, colocando o braço aqui ao longo das clavículas.
Professora.
Pode.
Sabe, e essa sensação de estar abrindo o metano por causa da mão que foi colocada ou não?
Também. Por isso
tem que estar vendo lá, alguém colocar isso.
É. Agora, alguém poderia tentar fazer aquilo que ele está propondo no chão. Se a pessoa é muito pesada, é um pouco difícil. Comecemos. Dá para levantar?
Tá lá.
Naturalmente, aquilo que ela sente em frente aqui, todo esse grupo deve até receber. Porque não esquece que já estabelece imediatamente uma comunicação grupal e reações assim grupais. Dependendo quem está mais perto, quem está mais distante. Puxa um pouco essa toalha. Punha os braços desta vez para baixo. Gente, coloca aqui. Importante que não apertar o pescoço. Vamos colocar mais para baixo. Isso não é difícil, isso depende do jeito. Não é difícil. Logo, duas pessoas vão pedir repetir isso. Única coisa, colocar bem para baixo. Isto não deve ficar muito apertado no pescoço. Se dá para relatar algo, Irene, pode relatar.
E quando, durante, não deu muito para perceber o que estava acontecendo. Depois era a sensação de estar rolando com bariotas e assim, muito estar na direção que espaço, assim. Lá. Água, sensação de água. Depois foi muito acentuado as mãos, como se perdesse. E os pés também. E toda a mão, uma sensação de comum. A sensação de estar perdendo o chão, né? Está perdendo a base, como se estivesse flutuando. E algo que se alongava pelos pés, se esticava. Muita vibração, por favor. E aqui na rua. Minha garganta, uma sensação de abertura, que se não estivesse abrindo. Suando, pode ser. Vibração na pélvis e é como se aqui afundasse. Assim, ó.
Aqui você descansa um pouco. Quero mostrar, não sei se já mostrei aqui, o saco de batata. Que é algo muito simples. E trabalha tanto na pelve como trabalha também na coluna. Com aquela operação, não. Meio ano. Pode. Intensamente lá no seminário superior também tinha feito, já tantas vezes foi feito.
Também?
É.
Essa
questão
que a gente cresceu.
Agora, gostaria de mostrar de novo um movimento suave, só vibrando. Só vibrando acima do osso, acima das vértebras. Quem quer?
Onde você
sentiu? Não precisa. Ah, vai ser preciso.
Onde você sentiu aqui?
Aqui com esse osso. Não deve ser na barriga, na parte mole. Tem que ser osso.
Em cima do osso.
O osso. Segundo, direto, segundo. Não aqui na barriga. Fica um pouco mais no meio. Naturalmente, isso também começamos com o osso sacro. A gente coloca os três dedos, pode colocar o polegar e o mínimo também lá, se quiser. Eu costumo fazer assim, só com três dedos. Mas se alguém tem mãozinha pequena, pode com todos os dedos. E sempre quando expira, vibrar e subir. Assim que o dedo mediano está sobre a vértebra e os dois dedos nos dois lados, no sulco muscular. Agora, se alguém quer caprichar, pode permanecer no mesmo ponto e fazer três vezes no mesmo ponto. Cinco vezes, se tiver tempo. Mas, para a nossa finalidade, basta uma vez, porque depois sempre estamos fazendo alguma coisa que também me prepara. Pode ser feito também com o pé. Naturalmente tem que ser seguido por trabalho adequado na cabeça, nas extremidades e nas pernas. Mas hoje eu quis mostrar apenas na coluna em função do fato que o sustento central do tronco é a coluna. E qualquer intervenção na coluna mobiliza basicamente, e talvez ridículo dizer, mas vou dizer assim, biograficamente, tudo aquilo que é uma precipitação vantajosa ou desvantajosa na sua disposição postural. Veja bem como eu disse isso. Isso é efeito, é muito mais profundo do que simplesmente trabalhar sobre os ossos. Isto já Gerda Alexander bem antes percebia, e naquela entrevista talvez se lembra, ela faz menções quanto aos efeitos muito mais sutis e muito mais integrantes, vamos dizer assim, trabalhar com os ossos. Agora, se dá para relatar algo, eu poderia relatar.
Senti a coluna inteira aberta para sentir o problema. E espalhou o estímulo de vibração por todo o corpo. E meu corpo inteiro está vibrando. E chega somente o antebraço e as pernas estão adormecidas. Estivesse formigando. E a respiração assim, muito intensa. E a coluna muito preta.
A gente, tanto nas folhas como também no livro, temos até figuras a respeito. Pois, naturalmente, as costelas estão se unindo ou entre si por cartilagem ou por cartilagem com externo, dando a forma da caixa torácica. Isto significa que, trabalhando com as costelas dos dois lados, atuamos tanto sobre o externo como atuamos sobre a coluna. Isto é, esses trabalhos podem ser feitos do lado das costelas. Não sei, já mostrei isto com as coxas. Já mostrei isso. Ou mostrei em um grupo. Então, se alguém quer experimentar isto, quer experimentar? Eu vou sentar num banquinho, alguém tem que sentar no chão. Pulmão de aço, faz respirador, faz respirados. Onde a vibração do corpo do terapeuta vai produzir os estímulos que a pessoa tem que sentar sobre as coxas do terapeuta ou do companheiro que está trabalhando na dinâmica do corpo. Quem quer fazer isso? Trata-se do seguinte: eu ajoelho. Sentar no encostado, não a mim, só a ti. Tem que limpar as minhas. Senta simplesmente. Estica as pernas. Quer o corpo um pouco tranquilo. Assim. Isso. Isso é importante.
Não, nem mental. Não sei o que aconteceu lá. Você também? Você também?
Sim. Agora, por exemplo, imagina uma pessoa. Não, ela não é uma pessoa. Entra nesse vácuo, fica com medo se não está adequadamente preparado. Mas a pessoa já de certo modo preparada livra-se de uma porção de emaranhamentos internos que a gente chama complexo, que a gente chama conflito, etc. Fica desatado, depois reata-se de novo, mas nunca fica tão desatada como era anteriormente. Por isso tem que haver, ou dessa maneira ou outra maneira, porque não é obrigatório fazer sempre a mesma coisa em relação com esse tipo de trabalho. Uma calatonia, sim. Uma descompressão, sim. O que é a maneira?
Fundo. O que aconteceu? Eu ainda não sei nada. Nunca senti isso.
Como eu disse, isto era um fragmento de uma dança sagrada que costumam fazer grupalmente. Imagina agora feito.
Sandra, mas eu não sei o que aconteceu lá.
Ela simplesmente se sento aqui, não é encostado, para que fique ali.
Ah, agora já se lembra.
E levantei o braço.
Agora eu lembrei. Agora eu lembrei, mas eu não sabia.
É? Também fechado e também aberto. Porque isto é Yang, isto é Yin.
Agora, não seria importante foi feito com as duas polaridades? Será que isso não é essencial nesse trabalho?
É importante que importante basicamente que seja feita. Mas aqui, em relação com polaridades, não é esquecer alguma coisa. Que o homem tem ânima, a mulher tem ânimos.
Uhum.
Então, tratando-se, eventualmente, mulher terapeuta, uma mulher paciente, quase automaticamente estabelece-se a tensão polar. Agora, pode ocorrer que, por várias razões, o paciente ocupa a polaridade positiva. Isto criará certas dificuldades para o terapeuta, se quer atuar por ser terapeuta, em como termos de polaridade yang, na realidade deveria atuar em termos da polaridade yin.
Isso é deixar.
Deixar que ocorra, sempre estabelece-se. Em geral, a terapeuta é a polaridade positiva, mas isto não é uma regra. Não? É uma das, vamos dizer, uma das artes. Sem conhecer essas expressões, sem conhecer até o processo, perceber que agora tem que ser yin, agora tem que acolher, tem que escutar, tem que receber, tem que assimilar, tem que aceitar, não é? E o paciente é que propõe, que conta, que até interpreta ou tenta explicar a sua própria vida, não? Quase falando como os homens costumam falar, querendo impressionar o terapeuta, a terapeuta, não? Isto não é uma situação muito harmoniosa sempre, mas mesmo assim tem que deixar que ocorra, porque da paciente sai alguma coisa importante, expressa-se alguma coisa importante. Que importante dentro da existência do paciente. Pode ser sem importância em termos, por exemplo, da família ou trabalho, mas tem importância em termos da coletividade, porque centenas de pessoas certamente existem na mesma situação. E se lembram, seminário das visões, Jung disse para a mulher logo no início, quando apresentar o problema, não sei o que fazer com o seu problema. Mas esse problema já apareceu muitas mil vezes na Terra, com outras pessoas, e a solução pode ser encontrada através da observação de fantasias, sonhos, isto é, aquilo que o inconsciente está propondo. Agora gostaria de continuar de novo com o método suave. Alguém quer propor-se? Diga. Ainda está lá?
É, não é lá, mas você estava olhando para a igreja, né? E conforme você falava, me dava eco a sua voz. Eu estou te escutando e estou te entendendo, mas é, no outro, é de uma outra forma que eu estou escutando, sabe?
Numa outra perspectiva.
É.
Porque isto cria, essas danças sempre criaram um estado alterado da consciência, onde a gente não criou plataforma para todo mundo, mas uns colocaram-se em aspectos, em perspectivas diferentes, e percebendo muitas vezes a mesma coisa de modo diferente, depois comunicaram e juntaram como um mosaico. Por isso é importante participar, contar dentro da própria experiência, etc., etc. Tem qualquer...
Mas antes eu senti como se eu tivesse meu coração virado uma concha e pingasse a água.
Tem qualquer sensação posterior? Sou corporal.
Muito parada.
Essa sensação é muito natural, porque já que ela sempre com o isquio aqui, e o isquio aderem-se muitos músculos maiores e os pequenos rotatores, só com essa vibração ocorreu alguma coisa semelhante que acontece quando a gente começa a bater para alguém o isquio. Eu já mostrei isso para vocês, não é? Só que ocorreu de modo muito mais sutil, porque não era para fazer um estímulo intenso, mas justamente um estímulo sutil.
Que dança é essa? Dá para você falar dessa dança?
Não, como eu disse, isso mais ou menos, na parte sul de Índia, existem pequenas ilhas. E não me refiro a Ceylon, que está mais assim para baixo. Mas muitas pequenas, e também não é Polinésia, Melanésia, pequenas ilhas. E justamente por serem lá ilhas, ilhadas, lá desenvolveu-se, antes que surgiu a filosofia hindu, antes que surgia a filosofia hindu e a filosofia chinesa, um peculiar culto, que, vamos dizer, visava ajudar para os grandes manter o equilíbrio no mundo. Não é? E para isto houve muitos exercícios onde utilizavam as polaridades. Não é? E nem era exercício, era dança, porque houve ritmo, houve cordas e houve até os passos tinham que ser feitos para iniciar a postura, etc., dentro desse ritmo. Assim que, daquilo que vocês viram, isto era apenas um fragmento assim. Até nem durava um minuto, perceberam? Ok. Ela produzia os sons, mas muito, muito suaves. Produzia uma porção de sonzinhos. Veio espontâneo, ela não produziu. Da garganta saíram os sons. Agora tenho que aqui acrescentar algo. Isto vai um pouco além da individuação, mas não faz mal. No momento quando levanta o braço, eu faço isto em movimento o ar, em movimentação de ar e som, mesmo que não seja feito aqui, e não seja feito através de uma crepitação, como por exemplo um inseto está fazendo os seus sonzinhos, né? Mas e um som?
É.
É, ondas. Ondas de movimentação de ar, talvez na faixa de ultrassom, e não sei onde, não é? É som. Lá na barriga movimentou-se alguém mais um pouco, né? Porque você ficou pálida. Notei? Notou? Não, eu falo da som. Então, não sei, podemos continuar? Aguenta? Que horas? Então, temos tempo. Com quanto que seja um som suave, não precisa ser abafada, som suave, e não tenha intenção de querer atuar sobre a pessoa. Quase imaginar as costas ou qualquer parte da pessoa como um campo energético ou como um poço de água onde eu vou emitir som e haverá som, ondulações suaves e pequenas. Não querer ter um resultado muito forte. Porque essa faixa, porque o nosso som tem diversas faixas, essa faixa mobilizada dessa maneira é suave quanto ao seu efeito, mas penetrante, entra também em categorias onde o som mais forte não entra, fica rebatida. Isso é, não deve haver uma intenção curativa, uma intenção para ajudar, uma intenção para desmontar a pessoa, ou qualquer coisa que seja uma intenção que várias vezes pode surgir na cabeça do terapeuta. Você tem que fazer aquele jeito, quase como Maria Luz descreveu, que simplesmente não sabia o que ocorreu. Ou Heloísa também disse que tudo é parado, tudo é vazio, né? Ou menos era uma sensação. Nesse vazio temos que pôr o som. Nesse caso, não esbarra com os tecidos, porque está além da faixa dos tecidos, do fígado, do osso, dos nervos, dos vasos. E vai atingir aquela camada intercelular, que do nosso ponto de vista é muito importante. Aquilo que Gerda Alexander descrevia como área de radiação. Não sei se lembram dessa expressão. Ele usa duas vezes naquela entrevista. Em geral, o A, o som básico, nós nascemos com A e morremos com A, não é? Ninguém morre assim, virando os olhos. É. A gente expira com A. E também nunca vi muitas crianças nascer, mas nunca vi criança ao sair. Vai criar mini ou qualquer coisa assim. Então esse é o som básico, o som da força primordial, da quinta essência. Veja, a gente tem que ver quais foram os deuses que foram representados. O domingo era sempre o sol. Agora, a segunda-feira era a lua. O sol é ouro, a lua é prata. Agora, a terça-feira é a Marte. Então, aqui os sons já misturaram-se com os vocais, com consoantes. Quarta-feira era Mercúrio, quinta-feira era Júpiter, Zeus, sexta-feira era Vênus, o Afrodite, e sábado era o Saturno, o Samiel. E todos esses planetas representaram elementos. Saturno, por exemplo, é terra. Então, nesse caso, o som deveria ser mais U, não A, U. Por exemplo, o do fogo seria o I. A água seria U. Só que a gente nunca deve pronunciar esses sons um após de outro, porque produz colisão de elementos. Então, cantar, por exemplo, tem que intercalar sempre a força primordial, a quinta essência de que surgiram todos os outros elementos. Depois, naturalmente, existem os consoantes que representam peculiares condicionamentos. Isto já é uma história mais longa, que não posso aqui estender a isso. Só dizer que, por exemplo, a consoante solar é M. Marta. Então, isso é interessante porque antigamente o som era considerado, e como deve ser considerado, bipolar, isto é, referiam-se tanto ao seu aspecto paterno como materno. isto é, como doadora da vida, etc. Por isso, já mencionei na alemão o sol e ainda feminino, não? Die Sonne, não der Sonne. E os japoneses têm deusa de sol, não deus de sol. Tem uma, um Apolo, o Helios, mas uma deusa. Então, os povos em diferentes épocas, em diferentes áreas, o mesmo conceito encararam ou do seu aspecto yang, ou do seu aspecto yin, ou de um aspecto integrativo. Por isso, por exemplo, se você está num lugar limpo, onde tem ar muito limpo e respira profundamente, e vê o sol levantar, o sol já está em 8 horas, 10 horas, assim bem em cima, se quer saudar, então canta ma, ma. Porque você é M e A juntar. E mama significa também uma doadora de vida, né? Interessado, vocês não querem continuar a experiência com técnica? Vocês estão cansados? Quer?
Que
é, mas eu já 3 vezes estava convidando vítimas para...
Mas assim não dá para saber de vítima, a gente não sabia o que era.
Nada de indecente, nada de reprovar. Ainda quis mostrar trabalho na coluna. Porque hoje falávamos que a gente não pode mobilizar, propor a individuação. Nós podemos fazer uma limpeza, podemos fazer uma faxina, podemos fazer uma desobstaculização naquela categoria que é muito importante desse ponto de vista, que é a coluna. Podemos trabalhar também nas outras áreas. Tudo aquilo que eu mostrei com as extremidades também são importantes. Mas eu quis ainda continuar na coluna.
Pode subir?
Pode, sim.
Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês.